Hoje nós vamos conversar sobre o filme, o livro, né? É um filme que foi inspirado em um livro, chama-se Os Mensageiros, O Nosso Lar 2, se alguém viu no cinema, é do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, um dos expoentes da doutrina espírita. Chico Xavier psicografou mais de 450 obras, livros, né? E inspirado, psicografou por alguns espíritos. André Luiz tem uma coleção, ele era médico enquanto encarnado, e quando desencarnado se deu conta que precisava aprender algumas lições sobre a vida. Ele também psicografou por Emmanuel, adoro o espírito Emmanuel, ele traz as lições de Jesus Cristo, daquela época de Jerusalém, enfim, 450 obras. Chico Xavier tem uma idoneidade, uma certeza do seu caráter, do seu legado, das suas obras espíritas, né? Inclusive, em alguns processos, eles utilizaram as psicografias. Ele elevou a doutrina espírita a um grau de seriedade. Como Allan Kardec, quando compilou as obras, né? E por que eu trago isso? Porque o livro é um dos nossos pilares de aprendizado. Desde a escola, né? A gente vem aprender a ler e escrever. E na casa espírita, que tem uma biblioteca aqui, quando a gente se dedica à leitura, abre-se um mundo novo, uma compreensão muito mais rica e edificante do que o filme. O filme, sim, ele facilita, né? E o ser humano é visual, então a imagem nos conecta às vezes com uma emoção. Se você está assistindo um filme, a imagem vem tão forte que, né, às vezes você se emociona ou fica agitado com a cena. A imagem é muito boa, mas eu repito, o livro é algo assim, eu pensaria um dos exercícios espíritas ou exercício humano para aumentar o vocabulário, para aumentar a consciência, eu me reportaria mais ao livro. Bom, nesse livro, filme, André Luiz, então, é um médico, em Nosso Lar, que é o primeiro livro, ele conta como desencarnou e chegou no lado espiritual, né, em um hospital, e como ele foi se desenvolvendo. E no livro 2 ele continua com as missões de resgate, ele trabalha. Eu não vou contar todo o enredo, porque eu quero provocar uma curiosidade para que os detalhes vocês conheçam o livro. Mas em suma, em resumo, ele tem uma equipe, né? Ele trabalha em uma equipe. E essa é a primeira reflexão do livro, do filme. A espiritualidade é tão ativa ou mais do que nós aqui. Às vezes a gente pensa que a espiritualidade, que o mentor, o anjo da guarda, o espírito, o falecido, né, a pessoa que desencarnou, está em algum lugar muito dormindo em sono profundo, que foi algo que nos ensinaram em algum momento, né, numa religião. Mas não, o mundo espiritual é dinâmico. E ele tem uma interação muito forte, muito próxima de nós aqui. Essas cadeiras provavelmente estão todas cheias e provavelmente a gente chegou aqui com duas ou três pessoas. Mas esse tipo de conhecimento deve deixar alguém, pelo menos nós aqui, tranquilos. A nossa interação com a espiritualidade é algo dinâmico, constante e natural. Você se relaciona com o teu guia, com o teu anjo da guarda, como se relaciona com o teu colega de trabalho, com a tua família. E no primeiro momento desse livro, eles trazem que, enquanto desencarnados, a gente firmou um compromisso, um projeto de vida, e temos parceiros na espiritualidade para nos apoiar nesse projeto. Mas, como a gente esquece, às vezes a gente se distrai e acaba desviando do projeto que a gente combinou de vir antes de vir para cá. E esses nossos colegas, familiares, amigos, mentores espirituais, ficam naquela busca ou de prontidão para nos ajudar a retomar o caminho. E a reflexão que eu proponho aqui é: o que eu vim fazer aqui? O que a gente se propôs quando pediu essa oportunidade da reencarnação para estar nessa família, para conviver com essas pessoas, para atuar nessa área como profissão, né, como labor? Qual é a nossa jornada aqui? Qual é o nosso compromisso aqui na Terra? Talvez o Divina Luz tenha sido um projeto gigante antes de encarnar a Miki. Abrir um portal, né, um ponto na Terra de comunicação com a espiritualidade, onde as pessoas pudessem vir aqui e ser acolhidas. Mas cada um de nós, o que veio fazer aqui? E ao invés de ir para algum lugar muito... eu vim salvar vidas, vim ser médico, vim ser uma advogada brilhante, ou vim ser uma mãe. São coisas simples. A maioria dos nossos contratos é o perdão, é a vida, é o amor, é a confraternização, a empatia com o outro. São coisas simples, mas que levam a um lugar maior. Se cada um de nós tem um dom, é autêntico naquilo que veio, desde a digital do corpo humano, cada um tem a sua receita. E cada um vai se sentir em paz com aquilo que estiver fazendo. Se você está fora do caminho, é porque alguma coisa está incomodando. A atividade ou aquela relação machuca ao invés de elevar. E no livro, no filme, esse resgate dos mensageiros percebe que o projeto desviou e a operação pode vir a fracasso. Eles podem não conseguir. Então eles tiram do corpo, né, enquanto inconsciente, lá no sono, quando a gente vai dormir. E esse também é um bom exercício. Quando a gente vai dormir, orar para que o nosso mentor, que nos acompanha no dia a dia, nosso anjo da guarda, nos inspire. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu falei? Ou será que eu escutei a pessoa que hoje conviveu comigo? Será que essa sensação com o meu familiar, a gente está se elevando, se resgatando, ou a gente está se agredindo e assumindo mais compromisso? E durante o sono, eles mostram lá o cordão de prata. Não sei se alguém já leu o livro, né? Então, tem um cordão que liga o nosso corpo físico ao nosso corpo astral. E lá na espiritualidade, no filme, eles mostram, né, os mentores conversando, relembrando. Olha, a missão que você se propôs, que a gente se engajou no projeto, foi essa. E vocês estão desviando. E os desvios eram por vaidades. Eram por questões moralistas até. Um palestrante do Centro Espírita, que em casa talvez não exercia o amor na mesma proporção. A figura do médium na casa espírita, que é tão... acho tão delicado o médium, porque geralmente são pessoas que têm um resgate muito forte. E a sociedade como um todo, ou até o espírita mesmo, acha isso muito... nossa, falar com o espírito, escutar espíritos. Essa comunicação, essa faculdade veio para nos elevar. Não para nos fascinar, não para deixar alguma coisa assim, sabe, num lugar de vaidade, de ego e de sombra. Às vezes as pessoas trazem assim, ah, ele me falou bem aquilo que eu sou. Fui lá no fulano de tal e ele me disse bem isso. Sim, mas tu fez um exame de sangue antes? De repente o exame de sangue te diria sobre a tua postura mais do que o médium. Entende? Cada um sabe o que tem que fazer, sabe da sua energia, sabe dos seus compromissos. E o médium veio para facilitar a comunicação no aprendizado, não para deixar especulações, não para a gente fantasiar cenas e trazer, inclusive, esse irmão para um lugar de sombra. Quando a gente enaltece muito a pessoa, é difícil para ela lidar com essa vaidade. Então, ele trouxe a figura do médium, trouxe a figura do compromisso e trouxe algo que... o perdão, o amor. Então, ele mostra como os sentimentos de ódio, de ira afundam. E daí, na imagem, é legal isso, o filme, porque desenha mesmo, traz a imagem como é feio, como é dolorido, como é sujo o ódio. Se ele fosse imagem, ele é gosmento, ele é lodo, é mágoa. E não é alguém que limpou o ódio ou a ira, é você mesmo que elegeu esse sentimento para cultivar. E é uma cilada que caiu num ciúmes, numa situação de injustiça. Sim, tem. Aí você escolhe perdoar, ou se ainda não tem esse nível, às vezes a gente não tem, né? Não consigo perdoar de cara. Então, pelo menos não nutre esse ódio, não alimenta ele, não se apega nele, porque ele vai te levar ao abismo. E não é nenhum espírito obsessor que vai puxar você. Ele pode até se ligar ao mesmo sentimento. Nós estamos sentindo o mesmo ódio, vamos se abraçar e vamos odiar mais. Mas você elege esse sentimento, você escolhe. E daí no filme ele traz isso, que à medida que o espírito escolhe esse tipo de sentimento, se afunda nessas situações, nesses enredos de obsessão, e os espíritos mentores, guias, anjos, incansáveis, abnegados, silenciosos, espectadores, e como uma mãe que viu o filho sofrer e não tem o que fazer, tem que só esperar. Quando eles decidem o perdão, aí a mão pode ser estendida e eles são resgatados. Essas são algumas das reflexões que me trouxeram. Se vocês forem ler o livro, assistir o filme, talvez tenham outras mensagens, outras reflexões. É um bom convite entender a espiritualidade e, dentro do possível, aplicar os aprendizados bons e evitar aquelas dores ruins que a gente vê nos enredos dos livros, dos filmes, né? E na nossa própria vida. Então é sobre isso, fica o convite para a leitura, para o filme.